São as 20, temos um tempinho antes de jantar. O que é que dizes? Vamos jogar ao jogo da Glória?
Epá, o Antímio, a Glória deixou-me, levou-me tudo o que tinha. Para mim, só o jogo da forca.
Esquece.
Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Can I have some money now?
Luanda Cosetti, Norton Dayel, Ruka Rebordão e Sérgio Zuravski são os Couple Coffee. Em 2008 fizeram um disco de homenagem à Bossa Nova. E a 11 de Fevereiro tocam no Teatro Académico de Gil Vicente com o apoio da Rádio Universidade de Coimbra.
Era uma vez o lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem item, mas arriscou e logo se estrepou.
Preto no Branco, rádio com absoluta nitidez. Para ouvir o que os olhos não conseguem ver. O deslumbramento das músicas de todos os quadrantes. Ritmos e atmosferas, experimentalismo ou pop concreta. Sábados, 10 da noite.
Hoje vamos apresentar-vos o novo Centro Naturals que já abriu em Celas. Temos connosco a doutora Ana Quevedo, diretora técnica da Naturals e assessora dietética do Centro de Coimbra. Olá, doutora Ana, fale-nos um pouco sobre a Naturals.
A Naturals é uma empresa líder em nutrição e dietética, com um serviço especializado e produtos exclusivos. Estamos em todo o país com mais de 130 centros.
Qual é o conceito-chave da Naturals?
A reeducação alimentar. Ensinamos a comer para emagrecer sem voltar a engordar, graças a especialistas em nutrição e dietética, que personalizam as dietas em função de cada cliente. As pessoas que nos procuram beneficiam das vantagens de uma dieta e equilibrada, bem como de uma correta combinação dos alimentos. O resultado, a reeducação dos hábitos alimentares, na qual a Naturhaus é pioneira. Com o método Naturhaus e um plano alimentar adequado a cada pessoa, conseguir um peso saudável e manter a linha está ao alcance de todos.
Então qual é o segredo do vosso sucesso?
Em primeiro lugar, uma dieta individualizada adaptada às necessidades e características de cada um. Na Naturhaus, baseando-nos na bioimpedância que quantifica a percentagem de gordura e de água presente no organismo, personalizamos semanal e gratuitamente o plano nutricional. Em segundo lugar, é fundamental a assessoria dietética e o apoio constante que disponibilizamos durante todo o processo.
Parece bastante acessível e fácil de seguir. Não há nada como experimentar, não é?
Sim, estamos no nosso novo centro em Celas, na Avenida Calouste Gulbenkian, à vossa espera.
Já ajudamos milhares de pessoas em todo o país. Marque já a sua consulta gratuita através do 239-090-124.
Their far-out brand of psychedelic music. So hold on to your chairs, do not adjust your sets, for you're about to take a trip.
Boa noite. Sejam bem-vindos ao Laboratório Químico, deambulações radiofónicas sobre o outro lado do espelho, em 107.9 FM e também na internet em laboratoriochimico.blogspot.com. Hoje o destaque vai para uma pioneira da música eletrónica, Delia Derbyshire.
Yeah.
história da música é construída em dois planos. Um plano que se pode considerar consciente ou visível, povoado por figuras facilmente reconhecidas e reconhecíveis em qualquer canto do globo. E um outro plano, inconsciente ou invisível, habitado por personagens míticas e obscuras, de pesquisa morosa e complicada, mas com frutos bem mais apetitosos, quanto mais não seja pela surpresa que provocam no palato auditivo. Delia Derbyshire é precisamente uma das personagens desse panteão, cujo trabalho se encontra ancorado no inconsciente da narrativa musical do século passado, esquecido e relegado para um limbo, onde espera pacientemente ser resgatado para enfim derramar os seus fluidos encantatórios sobre um auditório ávido de iluminação. Pioneira da síntese eletrónica de som, a sua carreira estende-se desde os inícios dos anos 60 até meados da década de 70, altura em que resolve arrumar as botas, ou para ser mais preciso, os aparatos eletrónicos que haviam sido a sua companhia durante uma década de frenético ímpeto criativo. Nascida em 1937, na localidade de Coventry, Delia Derbyshire é o espelho de uma Europa renascida, intelectual e ambiciosa, atenta aos progressos da modernidade e dotada de um espírito em constante mutação. Em 1959, depois de frequentar a universidade onde estudou matemática, Delia candidata-se a um lugar na Decca Records, obtendo como resposta um rotundo não, justificado pela política da empresa de não contratar mulheres para trabalhar nos estúdios. Pouco tempo depois, consegue trabalho como gestora de estúdio na BBC, passando a integrar, em 1962, o vanguardista BBC Radiophonic Workshop, no qual realizou inúmeras composições eletroacústicas, entre as quais se conta a rendição do intemporal genérico da série televisiva Doctor Who, da autoria de Ron Granier. Mas o melhor será mesmo escutarmos Delia Derbyshire em pessoa, numa entrevista de 1997 para a BBC Radio Scotland, em que ela nos fala, entre outras coisas, do mítico genérico do Doctor Who.
In 1997, of course, we take electronic music very much for granted, but back in the days when that was recorded, it was a completely different process, and that track you've listened to just now was put together at the BBC Radiophonic Workshop back in the early 60s by Delia Derbyshire, who joins us now for Radio Scotland's Original Masters. Delia, welcome to the show.
Hello, John.
Some time since you heard that track, I guess.
Yes, since 1968, I think. I'm tickled pink by it. It's charming, isn't it?
I think it's absolutely charming. And, you know, I think that what you achieved in the Radiophonic Workshop is something that maybe we should define slightly for people listening to the programme who maybe don't realise the processes that actually went into making that kind of music. Tell us a little bit of the background of the workshop in those days.
When the first boss was appointed, that was in 1958, there were two applicants with a drama background and three with a music background. And drama won. I was told in no uncertain terms that the BBC does not employ composers. And so it was only by gradually sort of infiltrating the system that I managed to do the music. I think you'd call that music, wouldn't you?
Oh, absolutely.
I did try to use electronic sounds wherever possible. And I think some of the sounds in what you've just heard were what I'd call objet trouvé. There were bits cut out of other things after editing. But if I was creating a sound, how can I put it? I cut the front off a sound. And so that was the sort of thing that I was using in that piece. Although it wasn't meant as a piece of music, it was just put together over a lunchtime.
You said that these things were put together using very simple devices and, you know, very simple in terms of what's available to musicians or experimenters today. But at the time, these things sounded, well, quite literally out of this world. And, you know, the most famous piece that you recorded was the theme tune for the Doctor Who TV series. Tell me how you actually achieved that. I think it was with manipulation of some dozen or so oscillators.
Indeed, we did have a bank of a dozen oscillators, but one couldn't use them all at once. The first producer of Doctor Who, Verity Lambert, she had in her mind les structures sonores. I don't know whether either of you are old enough to remember this group from Paris. It sounded, their music sounded really electronic, but in fact, they were all acoustic instruments.
But did they use glass rods in their music making?
Yes, exactly. And so, Verity Lambert could not possibly afford Les Structures Sonores from Paris. And because the Radiophonic Workshop was a below-the-line cost, she came to the Radiophonic Workshop and the boss recommended Ron Grainer because he'd done something called Giants of Steam there earlier. Ron saw the visual titles, as usual, something like a black and white negative, and he took the timings and went away to his private beach in Portugal and wrote the score. And he came back with a score with sort of abstract things on, like wind clouds and sweeps and swoops and wind bubble, all sort of beautiful descriptions, but with a carefully worked out rhythm, and yeah, very, very subtle the way he wrote the rhythm. And so I got to work and put it all together. It was a magic experience. It was because I couldn't see from the music how it was going to sound. And it was just Ron's brilliant oral imagination. Because when he heard the results, oh, he was really...
Enquanto trabalhou na BBC, Delia Derbyshire fez de tudo um pouco. Compôs música para interlúdios comerciais e filmes documentais, entre os quais se destaca Blue Veils and Golden Sands, que escutamos em pano de fundo, uma peça para um documentário sobre as tribos Tuareg, que põe em evidência a capacidade de Delia em transmutar elementos visuais, como os horizontes sem fim do deserto e a névoa provocada pelo calor, em compostos sonoros consonantes. Também materializou ideias e conceitos para peças radiofónicas, encetando uma colaboração com o artista e argumentista Barry Bermage para uma série intitulada Inventions for Radio. A primeira das quatro invenções para a rádio foi The Dreams, uma colagem de descrições de sonhos, em especial aqueles temas mais recorrentes que todos conhecemos, como estar preso debaixo de água ou fugir de algo. Tudo isto sob um pano de fundo inteiramente composto por sons gerados eletronicamente. Fiquemos, pois, com um excerto de Running, incluído nesta série The Dreams.
Into a house, through the house,
down the stairs,
out the back,
and I was being chased
faster and faster,
and I ran for all I was worth.
My clothes were dragging me back.
I was running away.
I was running,
and I ran.
So I ran along the corridor and I ran up the stairs. I keep running up these stairs and round the corner. I sometimes run down the stairs into the corridor and I keep running and running and running.
My legs wouldn't go quick enough. I couldn't get my breath to call out.
I was running away. I was running very, very fast. Somehow I couldn't stop running.
I was running and I fell over the mountain.
There was a crocodile chasing me.
I was running.
There was a crocodile chasing me. I swam as fast as I could to get away from the crocodile. And the crocodile suddenly changed into a lion and then that changed into a tiger.
The animals really, I suppose, don't mean to chase me, but because I'm frightened and I run, they follow me up.
So I ran along the corridor and I ran up the stairs.
And some great monstrous shape walked towards me in the corridor.
And I ran up the stairs.
My legs wouldn't go quick enough.
And I keep running and running and running. Running and running and running.
Up a big slope. My legs wouldn't go quick enough.
I was running and I was being chased.
There was somebody after me, chasing me.
Durante os anos do Radiophonic Workshop, Delia conheceu e trabalhou com algumas das personalidades que marcaram e definiram o espírito da época. Brian Jones, Syd Barrett, Paul McCartney e mesmo Anthony Newley, com quem compôs Moogies Bloogies, um clássico da música popular nunca editado e que apenas foi possível ouvir em 1966 no Unit Delta Plus Concert of Electronic Music.
I never see anybody. I know there's somebody behind me, but I never see them.
It's neither a man or a woman. It's just enormous black shape. It's just a mass. A mass of something, matter, coming towards me. A great, big, monstrous looking mass, not a shape, just filling up the corridor. But it's neither a man or a woman, it's just enormous black shape.
Tell you straight, kid, I'm in a state, kid. I've got the moojis, the dreaded bluejis. It's raining, it's pouring, the old man's snoring. A little sad in my head plate, mate. A little grey coming through. A little down in the mouth plate, mate. Rain keeps falling, no one's calling. I tell you straight, kid, I'm in a state, kid. I got the moojis, the dreaded bluejis. La 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 la. When you watch them floating by and those little mini skirts, little pink knees winking away, wild hair lolloping about in the wind, and those mad earrings and the clown faces, and that gear, they're hip-hugged and plastic-macked, they're gobbled and helmeted, booted and spurred. Thank God I can control myself. A little dream in my heart place, face. A little scene tucked away my memory. A little girl and me went case, face. Rain kept falling, she stopped calling. Do you think she's lonely and thinks about me? I've got the moojis, the dreaded bluejis. A little girl just walked by me, see. A little smile in her eye, here we go again. A little rise in my blood rate, mate. It stopped raining, who's complaining? Goodbye, moojis, bye-bye, bluejis. Oh, excuse me, sweetheart. My friend and I are having an argument. He says you're a fashion model. I say you're a film star.
Como instituição classicamente britânica e arraigada às tradições, a BBC por vezes suprimia e condicionava o trabalho de Delia, que assim se viu forçada a encontrar outras válvulas de escape para a sua arte. Em conjunto com dois colegas, Peter Zinoviev e Brian Hodgson, cria o Unit Delta Plus, uma companhia independente dedicada à promoção da música eletrónica. Mais tarde, conhece David Vorhaus e, acompanhados por Hodgson, começam a compor algumas músicas nas horas livres que depois submeteram ao escrutínio de Chris Blackwell, da Island Records. O entusiasmo deste último foi tal que imediatamente encomendam longa duração ao trio, avançando de imediato a soma de 3 mil libras. Com este fundo de maneio, Delia e os seus colegas fundam os estúdios Kaleidophone, em Camden, onde criam bandas sonoras eletrónicas para produções teatrais de Macbeth e Hamlet. Mas é também neste estúdio que o trio, sob a designação de White Noise, grava o grosso de An Electric Storm, de 1969, um álbum de culto que consegue equilibrar um psicadelismo alegre e vibrante com as arestas mais ásperas do ruído. O disco, que inicialmente foi um fracasso comercial, em parte porque era impossível reproduzi-lo em concerto, granjeou ao longo do tempo reedições sucessivas e constitui um bom ponto de partida para redescobrir Delia Derbyshire. O Os dois lados de An Electric Storm complementam-se, como o yin e o yang da filosofia chinesa. No lado A do vinil, encontramos a face mais jovial do grupo, com pequenos apontamentos que vão desde o cómico Here Come the Fleas até ao orgiástico My Game of Loving. No lado B, o negrume visceral do trio e o seu potencial melodramático são revelados nas duas longas faixas que o compõem. The Visitations conta-nos a história de um motociclista que morre num acidente de viação e que procura voltar ao mundo dos vivos para falar com a sua amada. E The Black Mass, An Electric Storm in Hell, é um delírio percussivo, tornado possível pela presença do baterista Paul Litton e inspirado por A Saucerful of Secrets, dos Pink Floyd. Fiquemos agora com uma faixa do lado A, Love Without Sound, e depois com The Visitations do lado B. Thank you.
Tomorrow.
Depois de um interregno de 30 anos, Delia haveria de regressar ao trabalho no tornear do milénio, encorajada por um conjunto de músicos contemporâneos que reconheciam o seu contributo inestimável para o desenvolvimento da música eletrónica, tais como Peter Kember ou Sonic Boom, dos Spaceman 3 e Experimental Audio Research, ou Drummel and Vernon Arts Labs. Infelizmente, este regresso seria apenas para um último suspiro, um suspiro que talvez fosse de alívio por finalmente ver o seu trabalho reconhecido, mas que também poderia ser o produto de um entusiasmo sonolento, como quem acaba de acordar e está pronto para mais uma vez colocar em marcha as intrincadas engrenagens da mente. Em 2001, terminava a odisseia de ficou eternizado no trabalho de uma nova geração de músicos, entre os quais Sonic Boom, do qual escutaremos Rock and Roll Is Killing My Life.
We'll be right back.
finalizamos assim o apontamento dedicado à compositora e pioneira da música eletrónica Delia Derbyshire e passamos sem mais demoras para a crónica da autoria do Nuno Fonseca, o pulsar ciclotímico do Amola Tesouras.
de H. Ashbury, em São Francisco, foi a clareira onde ocorreu a explosão colorida por padrões florais dos hippies, os quais protestavam com a sua estratégia pacifista contra a guerra do Vietnã e promoviam o alargamento da consciência por via química e pela prática do humor livre, com o fim de minar a fixidez da moral puritana e dos bons costumes. Na metrópole do antigo Império Britânico, as mudanças exigiam uma outra sofisticação que tornasse eficaz a transformação de uma estrutura social mais estratificada e de uma cultura velha de muitos séculos de história. No entanto, nessa segunda metade da década de 60, tinha começado já o render da velha guarda. Quatro jovens de Liverpool tinham já revolucionado os ciclos menstruais das jovens inglesas. Mary Quant inventara a mini saia e Twiggy era um ídolo a imitar por todas as raparigas acabadas de sair do colégio. As scooters e os mini morris davam uma nova mobilidade aos jovens oriundos das classes menos afortunadas e a moda tornara-se o novo código da revolução geracional. Contra os treads, reinavam agora os mods. Porém, o antigo símbolo da Union Jack era agora reciclado e estampado nos acessórios de moda. A capital do Reino Unido agitava-se a um ritmo frenético e a revista Time já lhe chamava de Swinging London. A Barnaby Street, ou a UFO Club, eram em 1966 e 1967 pontos obrigatórios para os que observavam e para os que queriam ser observados. Peter Whitehead, um jovem Peeping Tom, que filmara pouco antes Holy Communion, um documentário sobre o encontro de poetas beat-americanos na capital inglesa e que captara com a sua objetiva os escândalos de Peter Brook e dos Rolling Stones no Royal Albert Hall, tornara-se amigo de Syd Barrett, genial colega de uma nova sensibilidade artística que tinha uma banda de rock psicadélica, os Pink Floyd. Teve a ideia de fazer um filme sobre toda essa agitação londrina e pediu-lhes para o deixarem filmá-los a gravar uma sessão mais ou menos improvisada dessa música, saturada de ecos, reverberação e distorção, onde os riffs do rock eram apenas como que um leitmotiv para longas improvisações inspiradas e capazes de inspirar viagens interestelares num espaço acústico eletrificado. Interstellar Overdrive e Nick's Boogie, meia hora de alucinação sonora, tornar-se-iam a banda sonora de Tonight, Let's All Make Love in London. Um pop concerto for film, como lhe chamou Peter Whitehead, saturado de neons, jogos de luzes, ícones da moda, sinais de trânsito, painéis publicitários e jovens de mini saia, cortes de cabelo à tigela, entrecortados pelas imagens de um concerto no UFO Club e da gravação de estúdio feita pelos Pink Floyd, e ainda entrevistas a Julie Christie, Mick Jagger, Michael Caine, Dolly Bird e David Hockney, que falavam sobre as particularidades dessa zeitgeist que o filme artisticamente documentava sob o motto do poeta americano Allen Ginsberg. A leitura do poema Who Be Kind To, de onde foi retirado o título do filme, e a presença de Vanessa Redgrave, que a dado momento no filme entoa um canto de protesto cubano, esclarecem que a intenção do realizador não era apenas ilustrar com imagens em movimento o epíteto criado pela revista Time de uma Londres fashion, onde só haveria divertimento e jogos de luzes, mas mostrar a dialética cifrada da história numa época de crise cultural e de crítica contracultural. Uma época de mudança. Esta versão de Interstellar Overdrive que escutamos e que foi gravada propositadamente para o filme de Peter Whitehead haveria de ser a primeira alguma vez gravada pelos Pink Floyd, mas só seria editada em disco nos anos 90 no EP London 66-67 e como banda sonora de Tonight Let's All Make Love in London pela C. Miles Records, onde marcam presença também os excertos de entrevistas às personalidades já referidas. Esta versão é diferente da que seria incluída no primeiro álbum dos Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, de 1967, e ainda da versão utilizada também como banda sonora num outro filme experimental, realizado por um colaborador de Whitehead, Anthony Stern, denominado San Francisco, e que seria um outro monumento visual à capital psicadélica da Califórnia. Vamos continuar a escutar esta versão longa de Interstellar Overdrive. E a partir de amanhã já podem consultar no blog do Laboratório Químico o vídeo de Tonight Let's All Make Love in London com esta banda sonora.
Então, ao som de Interstellar Overdrive dos Pink Floyd que nos despedimos, marcamos encontro na próxima semana, no horário habitual. Entretanto, e como o Nuno muito bem disse, podem consultar o blog laboratorioschimico.blogspot.com, onde encontrarão mais informação sobre o que aqui se vai passando, assim como links para a versão Podomatic do programa. Resta-nos apenas desejar-vos uma boa noite. Continuem sintonizados em 107.9 FM. Fiquem bem.
tardes.
Boas tardes, faça favor dizer.
Bilhete em segunda classe para Lisboa, por favor.
Com certeza, fumador ou não fumadora?
Não fumador, com desconto, capitão.
Faça João. Favor de falar mais perto e higiefona.
Com certeza, não fumador, com desconto, capitão jovem.
Traz o capitão consigo?
Não tem comigo, ele está hospitalizado.
Tem algum comprovativo?